no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos, céu encoberto, a temperatura de 23 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. Viver melhor em BH, seminário discute soluções para os problemas da cidade. O velho Chico aguenta, audiência pública discute situação da bacia da integração nacional. Para ambientalistas, transposição pode não ocorrer, pois rio está ameaçado. Limpe seu nome, campanha de recuperação de crédito começa na próxima segunda. Saiba o que fazer. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Qual cidade queremos? Como viver melhor nessa cidade? Seminário BH Viver Melhor reúne especialistas para discutir que modelo urbano é melhor para a população. A repórter Natália Andrade acompanha o debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O seminário discute formas de solucionar os problemas da cidade e tornar Belo Horizonte um lugar melhor para a população. Acabou agora a palestra com a administradora pública Ana Carolina Fonseca sobre como encontrar soluções criativas para os problemas da cidade, com foco no cidadão. E o evento entrou na fase de debates. Mais cedo, os problemas da mobilidade urbana foram o centro da discussão. A região metropolitana de BH tem 34 municípios e mais 16 municípios que fazem parte do colar metropolitano, sendo que a capital sofre com a migração pendular, já que a população dos bairros mais afastados e da região metropolitana vai para o centro de BH para estudar e trabalhar, o que acaba superlotando a região. O gerente de legislação urbanística da Prefeitura de BH, José Júlio Vieira, afirma que o plano diretor que estabelece métodos de ocupação da cidade e está em tramitação na Câmara Municipal de BH, pretende desafogar a região centro-sul da cidade.
A ideia é que a gente possa estimular a ocupação em outras áreas que não a região centro-sul, que já é uma área extremamente adensada do município, e estimular a formação de unidades de vizinhança qualificadas nesses espaços. Quer dizer, não adianta eu simplesmente colocar as pessoas para morarem em outro lugar que não seja o centro, mas eu preciso qualificar esses espaços do ponto de vista de comércio, serviço, de educação, de lazer, para que as pessoas elas tenham uma necessidade menor de vir ao centro da cidade e, consequentemente, sobrecarreguem menos as vias de circulação.
O arquiteto e urbanista Sérgio Nissor afirma que o plano diretor é uma construção coletiva e nunca será um consenso, mas que deve prezar pelo bem da cidade. Porém, ele afirma que Belo Horizonte trabalha com um modelo de cidade já esgotado e que não consegue solucionar problemas como os causados pela chuva.
O que acontece é que eu acredito que nós estamos reproduzindo um modelo de cidade completamente esgotado, que é um modelo que impermeabiliza o solo, é um modelo que acaba com os nossos rios e nossos cursos d'água, transformando em avenidas sanitárias. É um modelo onde as pessoas estão cada vez mais distantes das oportunidades. Para reverter essa realidade, é possível, mas ela demanda investimento significativo, não só em infraestrutura, mas também numa reflexão e no investimento em educação e transformações culturais.
Sérgio Nissor também afirma que os problemas da cidade são de ordem coletiva e que só o gestor público não é capaz de solucioná-los.
Talvez o ponto-chave inicial de todo o processo é a mobilização de toda a sociedade, tendo a convicção de que não basta o gestor público para que essa transformação ocorra. É necessário um pacto com todos os setores e segmentos da sociedade para que a gente tenha um território com oportunidades, um território com melhor qualidade de vida e um território que possa agir para a redução das desigualdades sociais que são tão presentes no município e na metrópole.
Agora pela tarde serão debatidas a economia e o futuro da cidade de Belo Horizonte. O seminário BH Melhor para Viver vai até às 19 horas aqui no Hotel do Minas, na Avenida Cristiano Machado, e é aberto ao público. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália, pelas informações. E o debate sobre o futuro da cidade também é tema da coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, Belo Horizonte realiza hoje um seminário BH Viver Melhor, que a repórter Natália Andrade acabou de trazer informações para a gente aqui no jornal UFMG. E esse seminário se soma a uma série de outros encontros e debates feitos por vários segmentos da sociedade para discutir a vida na cidade e formas de viver melhor na metrópole. Como que o senhor acompanha, como avalia essa... esse momento, né, de tanto debate e discussão sobre a nossa vida mesmo na cidade?
Olha, eu vejo isso com muito bons olhos, ótimos olhos, na verdade. Acho muito positivo, né, que a gente esteja nessa mobilização. Você vê que nós tivemos aí uma grande crise urbana, né, resultado de especulação imobiliária. 2008, com a crise mundial, hoje a questão da valorização do espaço urbano, né, e a luta capitalista, vamos dizer, pela acumulação na cidade é muito forte. Por outro lado, nós temos aí uma crise ambiental e urbana que está ligada ao processo urbano industrial assustadora. E temos, do outro lado, né, quer dizer, uma coisa positiva, que é uma mobilização mundial em torno de questões urbanas, né. O tema lançado pelo filósofo Henri Lefebvre lá em 68, que é o direito à cidade, ficou escondido aí, só nós arquitetos e alguns poucos trabalhávamos com isso. Hoje virou uma questão central no mundo inteiro, assumida até por órgãos ligados ao capitalismo mundial, como o Banco Mundial e etc. Mas, de qualquer forma, os movimentos de ocupação de cidade, de reinvenção da cidade, de luta em torno das condições de vida nas cidades, está ganhando proporções muito grandes. Então, aí no processo metropolitano, quando a gente começou ainda em 2009, 2010, as oficinas públicas, ficou muito claro o entusiasmo quase, né, e o interesse grande da população em discutir essas coisas, em participar, em ajudar agora no macrozoneamento.
Professor, o senhor citando aí que há iniciativas tanto, né, da iniciativa privada como da sociedade civil organizada, existem pontos que são de divergência, né, entre esses grupos na hora de se discutir a cidade. Mas algumas questões coincidem, pelo menos como tema de debate, uma delas que está sendo discutida hoje é, por exemplo, mobilidade. Como que pode haver articulação, né, entre esses polos, às vezes, de interesses contrários, para chegar em soluções comuns aí para a população?
Eu acho que o Estado tem um papel muito importante de mediação. Então, o Estado tem que ser um Estado plural, tem que ser um Estado que promova o debate, que promova a mediação no nível local, municipal, né, e também nos níveis maiores. Acho que nós tivemos um avanço muito expressivo no Brasil nesses últimos anos, né, nesses últimos 14 anos, com a criação do Ministério das Cidades, com o Estatuto da Cidade, agora com o Estatuto Metropolitano. Então, nós temos um marco legal que é referencial no mundo, né? As pessoas vêm aqui estudar e tal, etc., conhecer. Temos também experiências de mobilização que estão ligadas também à intervenção do Estado, muito significativas, né? A questão do orçamento participativo foi uma coisa muito forte, estudada no mundo inteiro, copiada em vários lugares. Essa perspectiva também dos programas sociais, quer dizer, de inclusão, particularmente no que se chama de sul global, né, também vem sendo copiadas. Então, você vê agora a oposição ganhou na Argentina, né, e das primeiras coisas que o cara fez, e já na campanha, foi dizer que ia continuar com o Bolsa Família argentino, enfim, copiando os nossos modelos. Então, na verdade, as divergências expressam, eu diria que principalmente interesses de classe, né, interesses ligados ao capital, interesses da produção da cidade, etc., e interesses da comunidade. Então, eu vejo com bons olhos, apesar da situação crítica que nós estamos vivendo no mundo, eu acho que esse movimento de politização, né, do espaço de vida, que se manifesta mais claramente nas cidades, é um movimento muito importante.
Tá certo, professor Roberto Montemor, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Desejo que o encontro seja um sucesso, né, e que outros venham aí pela frente.
Ok, muito obrigado, então, professor, pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius. Até terça-feira.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio. 43 árvores caíram durante o temporal em Belo Horizonte nesta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros atendeu às chamadas para cortar outras 12 árvores em risco de queda. Só nesta terça-feira, 7 árvores já caíram em decorrência da chuva. Ontem, os ventos chegaram a 117 km por hora. E o alerta continua. As chuvas devem seguir nesta terça, com possibilidade de ventos de até 50 km por hora. A temperatura tem máxima prevista de 28 graus. Pois é, essa chuva toda ajudou a subir o nível dos reservatórios da região metropolitana. O sistema Paraopeba passou de 20,9% ontem para 21,2% hoje. Entre os reservatórios, Vargem das Flores saiu de 25,9% para 26,9%, subiu um ponto percentual. Serra Azul passou de 55,6% para 5,8% e o Manso se manteve estável em 28,7%.
Saúde.
Brasil já registra 520 casos suspeitos de microcefalia em 160 municípios de 9 estados. Só em Pernambuco, estado mais atingido, são 268 casos. Os dados são de balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde em coletiva que acabou agora há pouco. Segundo a pasta, o vírus Zika, transmitido pelo Aedes aegypti e que pode ser a causa do surto de microcefalia, já circula em 18 estados. Em Minas Gerais, não foi registrada nenhuma ocorrência. Em uma reunião amanhã, vai discutir ações para combater a epidemia. Também foram divulgados dados da dengue. Só neste ano já foram registrados 1 milhão e 500 mil casos. Em relação à chikungunya, são mais de 17 mil casos suspeitos e quase 7 mil confirmados. Ao todo, são 199 municípios brasileiros em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos de Belo Horizonte. A gente tem trânsito um pouquinho mais movimentado na contorno com Nossa Senhora do Carmo no sentido de Savás. Demais regiões apresentam trânsito tranquilo. Na 040, em Congonhas, onde mais cedo ocorreu uma manifestação pela construção de um quebra-molas, o trânsito já foi completamente liberado. Em Betim também, na 381, quilômetro 484, onde ocorreu um acidente na faixa sentido São Paulo, o trânsito também já está liberado. Agora, meio-dia e 46, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a situação do Rio São Francisco, que esteve em debate ontem em audiência pública na Assembleia.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Antes da gente falar das notícias de internacional, só uma correção. o Ministério da Saúde corrigiu e informou que são 739 casos suspeitos de microcefalia e a investigação de uma morte, 487 casos estão em Pernambuco. A Turquia abateu um avião que era da Força Aérea Russa em seu território. Segundo o governo turco, a aeronave invadiu o espaço aéreo. A Rússia informou que a aeronave já estava no território sírio e que seus pilotos conseguiram ejetar e chegaram ao solo de paraquedas.
Economia.
Desemprego alcança 8,9% no terceiro trimestre de 2015, a maior taxa da série iniciada em 2012. No trimestre anterior, entre abril e junho, o indicador estava em 8,3%. Os dados fazem parte da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. A população ocupada corresponde a 92 milhões e 100 mil pessoas contra 9 milhões sem emprego. A Bahia lidera o desemprego, enquanto Santa Catarina registra a menor taxa. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, começa hoje a última reunião do ano. No encontro, os integrantes vão definir a nova taxa de juros. A expectativa é que sejam mantidos os atuais 14,25% ao ano. A decisão final vai ser anunciada no fim da tarde de amanhã.
Política.
A Polícia Federal cumpriu nesta terça a 21ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Passe Livre. Ao todo, foram expedidos 25 mandados judiciais, além de 25 mandados de busca e apreensão e 6 de condução coercitiva. A ação é realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O pecuarista José Carlos Bunlai, considerado próximo ao ex-presidente Lula, foi preso de forma preventiva. A Polícia Federal também deflagrou hoje a Operação Tiranos, que desbaratou uma organização criminosa que desviava recursos no programa Minha Casa Minha Vida, na região de Manhuaçu, no leste de Minas. Foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária, 19 mandados de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Os investigados podem pegar até 22 anos de cadeia. A leitura do relatório preliminar contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, apresentado por Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, deve ser lido hoje em reunião do Conselho de Ética. Na semana passada, a sessão foi suspensa, porque o presidente da Casa abriu a sessão ordinária do dia mais cedo, o que foi considerado uma manobra para atrasar a leitura do relatório.
Meio Ambiente.
As obras de transposição do Rio São Francisco completam 8 anos em 2015. Especialistas alertam que o rio corre perigo de desaparecer. O assunto foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A repórter Natália Andrade esteve lá e tem mais informações.
A transposição do Rio São Francisco deve beneficiar mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios, de acordo com o Ministério da Integração. Porém, segundo especialistas, a transposição pode nem se concretizar. Isso porque o Velho Chico está muito abaixo de seu nível natural e sofre com longos períodos de estiagem, desmatamento de suas matas ciliares e descaso com suas nascentes e afluentes. O rio, que atravessa 5 estados entre Minas Gerais e Pernambuco, recebe 70% do seu volume hídrico em Minas. Porém, o estado vem recebendo cerca de 10 vezes menos recursos para a revitalização do rio, segundo o deputado Gil Pereira, do PP. Ao todo, o orçamento para projetos ambientais ligados à transposição é de R$ 2,5 bilhões, de acordo com o ministro da Integração, Gilberto Oshi. O parlamentar afirma que é necessário investir na revitalização do rio e aponta que as represas de Sobradinho e Três Marias, que são abastecidas pelo São Francisco, já sofrem com a falta de água. O deputado Gil Pereira cita as medidas necessárias para manter o rio em condições de passar pela transposição.
Primeiro, né, a revitalização das bacias, não só o rio São Francisco, a Caixa de São Francisco, mas todas as pequenas bacias que contribuem para o São Francisco. A proteção das matas ciliares, proteção das nascentes, o esgotamento sanitário. A grande maioria dos municípios joga esgoto in natura nos rios ou São Francisco ou os afluentes de São Francisco. Então, essa água chegará podre e por quantidade. Então, nós temos que, saneamento básico, 100% dos municípios da Bacia de São Francisco tem que ter saneamento básico.
O piloto de expedições Lumarini, que sobrevoou São Francisco e participou da audiência pública na Assembleia Legislativa, afirma que a situação é sim preocupante, mas segundo o que ele observou, o rio não corre o risco de morrer no próximo ano, como foi afirmado pelo prefeito de Aracaju, João Alves Filho, durante a audiência pública realizada em maio na Assembleia. O piloto acredita que o rio só terá condições de ser transposto após passar por um processo de revitalização. Caso contrário, o Velho Chico pode sim secar. Ele pede atenção à situação dos moradores que vivem às margens do São Francisco.
É uma situação que eu ficava olhando e falava, tem 20 milhões de pessoas que dependem do rio, que vivem do rio, né? Então, se não tiver água no rio, se o rio não for revitalizado, não vão ser 12 milhões de pessoas que vão ser prejudicadas porque não vão receber água. São as 12 milhões que não vão receber água da transposição, mas 20 milhões de pessoas que dependem do rio para viver, né? A morte do rio representa a morte de 20 milhões de pessoas.
O ministro da Integração, Gilberto Oshi, afirma que as obras de revitalização fazem parte do processo de transposição e que o ministério trabalha para impedir que o rio sofra com esse processo. Segundo ele, já foram gastos R$1,8 bilhão em obras para preservar o rio. E a presidenta Dilma já encomendou um plano para garantir a revitalização do rio. A transposição já teve 81% de suas obras concluídas e está orçada em R$8,2 bilhões. O ministro Gilberto Oshi aponta o caráter emergencial das obras.
E a nossa previsão é que no final do ano que vem, final de 2016, no mais tardar, logo no início de 2017, nós possamos entregar essa obra a 12 milhões de brasileiros que moram no Nordeste. Nós vamos entregar a obra completamente, porque ela é a alternativa de abastecimento de água para Pernambuco, para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, que hoje vivem a pior situação hídrica de todos os tempos. Hoje os reservatórios do Ceará, de Pernambuco e da Paraíba se encontram com 14%. Eles não vão resistir a mais um ano de seca.
O projeto de transposição do São Francisco possui 477 quilômetros divididos em dois eixos e envolve a construção de 4 túneis, 14 arquiodutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios, além da recuperação de 23 açudes já existentes na região. No mundo, países como Peru, Rússia, Austrália e Espanha já passaram por processos semelhantes. Repórter Natália Andrade.
Agora vamos falar sobre a lama da Samarco. A Prefeitura de Linhares, no Espírito Santo, interditou duas praias após a chegada dos rejeitos da barragem. A Prefeitura espalhou placas ao longo das praias, informando que a água está imprópria para o banho. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a lama deve se espalhar por extensão de 9 quilômetros no mar. Salvo engano, já saiu uma informação do governo do Espírito Santo dizendo que essa extensão já é maior do que o previsto. Ontem, a Justiça do Espírito Santo ordenou a retirada de boias no Rio Doce que impediam a lama de chegar ao mar. A decisão foi motivada por avaliações de técnicos ambientais. Agora, meio-dia e 55, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, saiba como tirar o seu nome da lista de devedores. Já, já.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Educação.
Educação. Brasil registra maior avanço em investimento na educação, mas ainda investe pouco por aluno e em professores. Os dados são do relatório Education at a Glance, Panorama da Educação, lançado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2005, o investimento público em educação era de 13,3%, mas passou para 17,2% em 2013, um dos maiores avanços. No entanto, o país investe, em média, $3 mil anuais com cada aluno da educação básica, enquanto a média dos países da OCDE é de pelo menos $8.200. Os integrantes da organização destinam 79% das despesas correntes para o pagamento de pessoal. Já o Brasil, apenas 73%. O país é o que tem o maior índice de jovens que não estão estudando em comparação com os demais países da OCDE. Os dados mostram que 76% dos jovens entre 20 e 24 anos estão longe dos estudos, enquanto a média dos demais países é de 54%. A maior parte desses jovens fora da escola estão trabalhando, 52%. Mesmo com a maioria dos jovens trabalhando, grande parte dos brasileiros entre 15 e 29 anos está na geração neném, que nem trabalha nem estuda, cerca de 16%.
Economia.
A partir da próxima segunda, quem estiver com o nome na lista dos devedores vai ter uma oportunidade para quitar as dívidas com desconto. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, vai realizar mais uma campanha de recuperação de crédito. Os descontos para pagamento à vista podem chegar a 45% do total da dívida. Para esclarecer o que é preciso fazer para participar da campanha, nós conversamos com o vice-presidente da CDL, Marco Antônio Gaspar.
Marco Antônio Gaspar, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio FMG Educativa. Marco Antônio, a CDL vai começar então a campanha de recuperação de crédito. Quem estiver interessado em limpar seu nome, o que, que essa pessoa precisa fazer?
Bom, primeiro comparecer à sede da CDL BH, que é na Avenida João Pinheiro 495, né? Vai fazer uma consulta, né? E verificar o status da dívida dela, para quem que ela deve, né? E de posse dessa consulta, que é rapidamente feita lá junto à CDL mesmo, ele vai negociar, né? Dentro da própria CDL pode haver uma negociação, que existem lá cerca de 160 a quase 170 empresas que já estão negociando suas dívidas. E essa negociação é feita pela própria CDL. A CDL está dando 45% de desconto para pagamento à vista do valor corrigido da dívida, ou 35% de desconto para um parcelamento aí de 3 vezes. Certo?
Uhum.
E outras empresas, né, nós temos mais outras empresas que estão dando descontos superiores, mas a negociação é própria. Né? Vários bancos, financeiras, a própria CEMIG. Então, ele pode ainda verificar se essas empresas estiverem lá, o pessoal vai conduzir eles até os guichês dessas empresas e ele poderá fazer uma negociação até mais vantajosa do que essa que eu falei.
E por que que é vantajoso ir diretamente na CDL ao invés de negociar com a empresa? São esses descontos? É a grande vantagem?
Com certeza. Muitas vezes a empresa, se você for lá direto, ela não vai estar com essa linha de desconto. Né? E ali já tá negociado um desconto bem, bem superior ao que está sendo feito diretamente com a empresa. Então, é interessante que o pessoal vá lá até na sexta-feira, dia 27, às 18 horas, e fazer essa renegociação. Eu acho que vale muito a pena.
E que documento que a pessoa precisa levar?
É só a identidade
e
CPF.
Uhum. E depois que ela negocia a dívida, que ela faz lá, pode fazer o pagamento à vista, quanto tempo demora até que o nome dela saia, né, da lista de mal pagadores?
No máximo 3 dias.
Ah, então quer dizer que a pessoa já fica liberada para comprar no Natal?
Com certeza. Aproveitar aí a primeira parcela do 13º para poder gastar a segunda com gosto.
Entendi. Marco Antônio, tem mais alguma questão que você gostaria de acrescentar, para dar alguma dica que você gostaria de dar para os nossos ouvintes?
A gente está distribuindo lá também uma cartilha, né, para o pessoal não voltar por o nome lá do cadastro inadimplente, né? É fazer um planejamento financeiro legal, guardar uma parte do salário, poupar, né, para futuros problemas que ele tiver, né, como o desemprego está em alta, se acontecer, ele ele tem uma reserva para poder quitar essas dívidas. Então, essa cartilha também é muito interessante, o pessoal dá uma lida lá, que vai ser de muito bom uso para não voltar mais para o cadastro do FPC.
Tá certo. Marco Antônio Gaspar, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes da rádio.
Então anote, a campanha vai de segunda a sexta da semana que vem, de 8 da manhã às 6 da noite, na sede da CDL, que fica na Avenida João Pinheiro, número 495. Mais informações no site www.cdlbh.com.br. Agora 1:02, termina aqui o Jornal FMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.